podcast, de modo geral.
Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast, de modo geral, edição 49, com uma convidada super especial para mim, minha querida amiga, que além de tudo, além de referência para mim, de uma grande amiga, também é a minha madrinha de casamento. Ela e o grande Marechal Álvaro Costa e Silva. Quem tem esses dois padrinhos não precisa de mais nada. Não tenho nem como registrar de maneira racional, nesses poucos segundos, a felicidade que é encontrá-la para uma conversa aqui no podcast, no penúltimo podcast, antes do retorno do formato e dos participantes habituais. Então, eu queria te perguntar o que tem lhe chamado a atenção nos últimos dias, o que impactou Valéria Lamego nos últimos dias? Seja bem-vinda.
Poxa, Paulo, obrigada por convidar para o podcast do modo geral. Me lembro do modo geral lá no Rio.
Você participou Rio, né? De uma edição presencial, exatamente.
É, nossa, com Cuenca, foi tão divertido aquilo.
A Casa da Gávea.
A Casa da Gávea, exatamente.
Você falou sobre a sua coleção de gravuras, deu uma aula...
Rupa de Vieira da Silva, deu uma aula de gravura?
Sobre literatura, a relação entre literatura, Valéria, e a arte da gravura no Brasil. Cara, foi um negócio, assim, espetacular.
Desde os anos 50, né?
Isso.
Então, essas semanas, o que mais me impactou, duas coisas. Minha mãe ter sido vacinada, porque eu acho que isso está impactando a vida de todo mundo, entes queridos, né, saírem do risco. Embora tenha sido a primeira dose, né, já é um alento, né, Paulo? Saber que eles estão um pouquinho fora do risco, né, dessa coisa horrorosa que a gente está vivendo. A segunda coisa, claro, que vem me impactando desde março de 2020, é a coordenação, né, e edição geral da fotobiografia do João Cabral de Melo Neto, junto com o Canaã Ferraz. Né? Isso realmente foi um projeto que já vem acontecendo mais ou menos há uns dois anos, mas... dois anos, um ano e meio, mas que a gente realmente pegou para trabalhar, principalmente eu, o Canaã e a Bia, que era designer, em março do ano passado. E aí foi uma avalanche, né, de informação, né, e foi uma coisa que me manteve, pelo menos, muito fora de tudo que estava acontecendo. Claro, dentro de tudo que está acontecendo, porque é impossível a gente ficar alienado, mas também convivendo com a vida de João Cabral de Melo Neto. Então, foi um privilégio, né, você passar os 365 primeiros dias da pandemia com João Cabral de Melo Neto na veia. Teve isso que me impactou. E a gente lançou o livro na semana retrasada, né? Já faz três semanas. Aí tem o impacto do lançamento, né, que é você colocar aquele objeto, né, porque fazer um livro dessa dimensão, né, com mais de 500 imagens, com uma pesquisa gigante, e colocar ele na rua, você fica numa expectativa enorme, né? Eu tenho recebido 500, assim, as pessoas, né, que têm contato, o retorno, e isso, obviamente... um livro que você considera um dos mais importantes que você editou, é impressionante, né?
Bom, Val, hoje, para celebrar, então, a nossa conversa, a nossa amizade, eu não vou falar em política. Eu vou dizer que essa semana o que mais me impactou foi a leitura, foi o convívio com esse livro que chegou aqui em casa na segunda-feira, esse álbum, porque, de certa forma, é uma vitória... você conseguir, junto ao Eu Canaã, ou coordenando o Eu Canaã, que organizou, trazendo os pés do Eu Canaã para o chão, vocês, isso é um feito.
Mas editorial. O Canaã é taurino, ele tem muito pé no chão, como um bom taurino.
Mesmo, é. Então, de fato, é um evento o lançamento desse álbum, e eu te digo assim, porque eu sou muito fã de tudo que o João Cabral representa. A impressão que eu tenho quando eu olho para os meus ídolos da literatura brasileira, os que já se foram, é que a nossa geração, ela é uma geração bem mais intimidada pelo compromisso de respostas, de significâncias, de deixar um legado. E eu acho que isso tira um pouco a nossa força em relação ao viver. E me deu uma sensação muito forte de que o João Cabral, ele foi apaixonado pela vida e viveu de uma maneira franca que a minha geração não consegue fazer. Eu fiquei muito alegre porque, como consumidor, digamos assim, e fã do João Cabral e seu amigo, eu fiquei muito otimista, assim, sabe? Eu fiquei pensando, caramba, olha o que a Valéria fez, olha como há soluções e expressões maravilhosas, mesmo nesse desencanto. E eu prometi, não vou falar sobre política. Ficamos nesses registros preliminares e fechamos aqui, então, o primeiro bloco do podcast de modo geral e vamos ao segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, mais caótica e eu vou poder explorar um pouco mais a nossa convidada de hoje. Até!
Podcast de modo geral.
Olá, retomando aqui o segundo bloco do podcast de modo geral. Valéria, eu tenho dever de dizer que é impressionante uma pessoa de condução tão proficiente, né, das coisas, como acontece com você, que foi uma grande jornalista, é uma grande acadêmica, é uma das editoras mais importantes desse país, é uma escritora premiada, reconhecida. Eu te pergunto, nessa combinação de projetos, né, e inquietações, onde eu encontraria a Valéria Lamego hoje?
Eu acho que eu estou muito dividida entre estar editora, né? Eu me tornei editora nos últimos 21 anos, não é pouco tempo, e estar pesquisadora acadêmica, né? Que eu já sou há 25 anos. Né? Eu vou dar uma palestra semana, agora em abril, sobre Cecília Meirelles e o romanceiro da Inconfidência, e a menina que me convidou, muito legal, sobre um grupo de Assis da universidade, que estuda mulheres na... Mulheres na Literatura, e ela falou assim para mim, Valéria, nós temos que conversar com você porque o seu livro A Farpa na Lira faz 25 anos. Eu, meu Deus, 25 anos! Há 25 anos, então, eu continuo nessa mesma paixão que é encontrar o inaudito, o que não foi revelado e transformar isso num objeto literário ou num objeto editorial, né? Eu acho que a fotobiografia, os outros livros de João Cabral que eu vim organizando, né? O Aniki Bobó, o John Miró, também vão nessa ideia, sabe? Quer dizer, ninguém tinha visto ainda as gravuras do Miró quando a gente editou o John Miró, porque não foi editado assim no Brasil. Ninguém sabia do Aniki Bobó, que ele fez numa brincadeira junto com a Luísa Magalhães, porque o livro ficou lá com uma tiragem de 30 exemplares. E na fotobiografia a gente resolveu, né, eu junto com o Canaã, que organizou, a gente resolveu simplesmente, né, a partir daquele conjunto de imagens que a família me cedeu, a gente viu assim, caramba, o João Cabral não era aquela pessoa sisuda que a década de 80, 90 elegeu, que a imprensa da década de 80, 90 elegeu. O João Cabral é assim, ele é sisudo, ele é cortante, né? A crítica também, com a rigidez dele com relação à estrutura do poema, elegeu essa pessoa sisuda. Só que esse não era o João Cabral que a gente encontrou. A gente encontrou o João Cabral desde 1920 até 1990, quer dizer, a maior parte da juventude dele, aquele homem que vibrava com as coisas, com o fazer, com a concretude do fazer. Então, isso é muito interessante. E isso me dá, assim... Agora é aquele momento que eu tô solta, né? quer dizer, continuo escrevendo sobre João Cabral e continuo falando de Cecília, que são as paixões, mas estou solta assim, qual será o próximo objeto de enorme paixão, né? Então, acho que é isso.
Você acha que a Academia Brasileira ela tem tempo de olhar para a produção contemporânea? Se eu considerar que há muito a ser investigado sobre autoras e autores, né? Que nos deixaram há pouco tempo, cuja extensão e o significado da obra é tão pouco escrutinado?
Nossa, isso aí é uma questão seríssima, né, Paulo? A academia, assim, está sofrendo, acho que desde os anos 2000, meados da década de 90, uma grande mudança. O que acontece? Em determinado momento, eu pelo menos vejo assim, estabeleceu-se uma crítica canônica, né, dentro da universidade, principalmente encabeçada pela Universidade de São Paulo, e essa crítica é uma crítica social muito, muito rigorosa, muito fechada. Com isso, dentro desse cânone, dessa crítica, muitos autores ficaram absolutamente de fora. Essa crítica estabelece o movimento de 22 como um movimento mais importante, ou pelo menos um movimento de importância, digamos assim, de um ápice. Enquanto a gente sabe que não foi exatamente assim, né? Mas quando você cria o cânone, estabelece esse cânone, estrutura esse cânone dentro de um ambiente universitário, estratificado, concretizado, é muito difícil você conseguir mudar essa visão. Então, vários autores, principalmente autoras mulheres, por exemplo, agora há um grande esforço de trazer a Carolina de Jesus, há um grande esforço, por exemplo, eu vejo, no caso de Cecília Meirelles, assim, muitas teses surgiram. Eu mesmo, quando fiz a minha tese, né, as pessoas falam, sério, você vai estudar Cecília Meirelles? Eu falei, vou. Eu vou, com aquele vô tímido, né? Imagina, eu tinha encontrado uma mulher incrível que eu tinha chamado Vargas de ditador, ninguém ia me demover daquela ideia de escrever sobre essa pessoa. Eu vejo que tem esse movimento de resgatar muita gente. Agora, tem também o movimento contemporâneo, né? Eu acho, por exemplo, que a década de 80, os autores da década de 80 estão muito mal estudados. Onde eles estão? Quem são? Quem foram? Sabe?
Perfeito.
Mas eu vejo um esforço muito grande de universidades de fora, como eu sempre sou chamada para a banca, então eu vejo que surgem, sabe, estudos em outros lugares, na UFMG, então, eu vejo muita coisa nova surgindo, na UF também, que foge um pouco dessa centralidade da Universidade Paulista. Né?
Como editora, Valéria, você produziu esse livro do João Cabral e tem toda uma dinâmica, né, de viabilização financeira de um livro tão belo.
Esse livro é caro.
Eu te pergunto, no mundo editorial brasileiro contemporâneo, o quão caro viabilizar a beleza? Essa graphic novel que sai agora, Belmondo versus Marta, houve decisões que foram decisões no sentido de viabilizar a graphic novel, porque a intenção do Rafael Sica era uma outra pretensão, que ia tornar muito mais belo, muito mais impactante, mas economicamente, na conjuntura atual, inviável.
Então, eu comecei a fazer esses livros, que eu chamo de livros incríveis, né? Que são livros que a gente tem que ter um esforço econômico junto com um esforço pessoal muito grande. Em 2009, eu acho, quando eu fiz o Impresso no Brasil, que era um livro, foi um livro muito engraçado, que era um livro naquele evento dos 500 anos e tal, da imprensa régia, todo aquele movimento histórico de comemorações. E aí, o autor, que era o Rafael Cardoso, eles tinham escrito o livro para fazer uma exposição e tinha no meio da exposição um catálogo. Aí ele me perguntou, Valéria, você quer editar o catálogo? Eu falei, claro. edito. Na época, a gente fazia basicamente revistas, né? Claro, eu edito o catálogo. E aí, quando os Correios aprovou o marketing deles, eles aprovaram só o catálogo e não aprovaram a exposição. E aí foi uma coisa estranhíssima. Eu falei, bom, então nós vamos fazer um livro de verdade. E nós fizemos um livro que é fantástico, realmente. Infelizmente, a gente não tem condição de reproduzir. São livros que também, por outro lado, acontecem isso. O impresso no Brasil, não tem como reproduzir o impresso no Brasil. São livros caros. E nesse caso, então, do Impresso Brasil, foi um esforço gigantesco. Tem um selo na editora, que se chama Selo Perfil, que é só de livros institucionais. Então, eu trabalho com grandes empresas. É a coisa mais assim, estranha na minha vida, eu sendo acadêmica, falando de Cecília Meirelles e João Cabral, tendo um selo e eu trabalhar com empresas institucionais. Eu me sinto meio Smith, sabe o Smith, o poeta, editor? Sim. Ele era dono de supermercado, né? E aí o que acontece? Eu fiz o primeiro livro desse formato fantástico, foi o Gráfico Amador, reunindo o recurso dos outros livros que eram feitos, não dos livros de literatura ou de carnaval, mas dos livros empresariais. Até que, recentemente, nós temos um sócio, que é um cara que adora os nossos livros, que tem ajudado bastante no, na feitura desses livros e que, obviamente, mudou um pouco a dinâmica das coisas, porque a gente consegue fazer livros sem tanto esforço, né, grande, mas levou muitos anos até que a gente conseguisse, né, criar uma relação assim. Não, de jeito nenhum. Eles não se pagam. Não tem como se pagar um livro desse. Alguns livros se pagam, por exemplo, talvez o Aniki Bobó, que é um livro menor, se paga. Mas a maioria não se paga. Imagina, esse livro do João Cabral, por exemplo, o Gráfico Amador, que foi um livro que a gente fez na Coragem, ele nunca se pagou, ele nunca pagou o investimento que a editora fez nele. Mas ele abriu, sabe, a gente ganhou muitos prêmios, então ele abriu para possibilidades de viabilizar outros projetos, né? Então, assim, você tem que ser um pouco aventureiro, né, quando você lança um livro desse. Para você ter uma ideia, não existe mais no Rio de Janeiro um parque gráfico como existia há 10, 15 anos atrás, né? Então, você tem que rodar tudo em São Paulo. E mesmo em São Paulo, para rodar um livro como a fotobiografia do João Cabral, que, obviamente, você quer que tenha qualidade, e a qualidade não é só... porque você pode fazer um livro lindíssimo, um design lindíssimo. Assim, existem vários livros que eu vejo assim, e você, se você não tem um apuro gráfico, um conhecimento e mesmo uma boa gráfica, porque até a forma de entrar o papel, a forma de entrar o papel na máquina, ele vai influenciar na forma como a imagem foi reproduzida. Né? Por exemplo, esse livro tem uma quantidade imensa de reprodução de papel. Com os últimos 15 anos, eu aprendi como você faz para não deixar a reprodução de um papel rosado. No meu primeiro livro, os papéis saíram rosados, sabe? Então, é uma série de aprendizados de imprimir também, imprimir cor, sabe? Imprimir livros cor, porque cada vez mais menos editoras imprimem em cor ou fazem uma impressão aleatória, única, né? Com isso, a pessoa também não tem o... E os designers, muitos também não têm o conhecimento de imprimir cor. Quem tem conhecimento de imprimir cor são os produtores gráficos, pouquíssimos editores. Eu conheço na mão os editores que sabem imprimir cor.
Você não imagina uma produção de graphic novel na sua editora?
Eu não sei como é que é esse
mercado. Eu pergunto
mercado.
Isso porque eu fico falando assim como se as pessoas soubessem, mas a Valéria Lamego, ela é muito próxima do quadrinismo brasileiro que se organiza no pós-redemocratização. Ela é praticamente amiga e irmã, né, dos principais quadrinistas brasileiros, que são meus amigos também. Aí tem toda uma relação com Porto Alegre, São Paulo, Rio, etc. E você seria uma editora em condições de convidar autores importantes aí para uma produção interessante, né?
Ah, meu sonho, assim, eu tenho um sonho, por exemplo, de fazer a cidade do Guazelli, né? Eu nem sei se ele chegou a imprimir do Brasil, acho que não, que eu saberia, né?
Acho
É
que
uma
não.
coisa fabulosa, né? Uma vez eu ajudei ele montar a cidade aqui no Rio, nos Correios. É uma coisa, eu particularmente acho assim, o Guazelli um monumento, né? Eu não sei, porque tem nesse segmento, eu não sei como é a divulgação dos quadrinhos, né? Porque eu fui uma leitora, eu tive uma pequena editora de quadrinhos na faculdade, mas hoje eu sei que, por exemplo, os quadrinhos têm um nicho muito grande em editoras próprias, né? Então, eu não sei como eu me moveria nesse universo. É como uma pessoa chegar e falar assim, ah, você não quer fazer literatura infanto-juvenil? Eu dizia, não, não vou dizer não, eu não sei me mexer nesse. Assim como, por exemplo, poesia, eu sei que tem as livrarias que têm poesia, onde, que também é um nicho, que cresceu muito, né? Assim como artes gráficas também tem nicho e tem lugares bem específicos, mas eu não sei porque quadrinho não está ligado a artes gráficas dentro das livrarias, né? E tem editoras muito boas, né, que fazem quadrinho, né?
Muito boas, e
Cantaria.
você tem livrarias especializadas. Eu acompanho mais ou menos por cima e
Não
eu
tenho a menor
vejo
ideia.
editoras aqui de São Paulo, Val, que elas lançam as suas publicações, as suas edições, e esgota tudo na pré-venda,
Pois
sabe?
é, imagina, não sei, é um
Esgota.
universo que eu não faço a menor ideia de existir, que acontece. Mas quadrinho, para mim, foi durante muito tempo assim uma coisa que eu amava. Mas também, nossa, até hoje, tem alguns autores que eu adoro, tipo Lustau, sabe?
Sim.
Que são aqueles quadrinhos, sabe? Que é aquele universo, eu sempre gostei muito. Que é um universo de extremo humanismo, né? Como, por exemplo, eu aproximo muito o Hopper, o pintor, desse universo. Acho que ele que deu a chave para esses quadrinistas, né? Que foi do
Sim.
Lustau, o Bilhau um pouco antes, né? Esse quadrinho francês magnífico.
Cecília Meirelles, o que a Cecília Meirelles tem a ensinar para as almas inquietas, críticas?
Cecília Meirelles tem uma coisa fabulosa para ensinar, que é o seguinte: ela não precisou se render a uma transformação estética completa que ferisse de maneira primordial ela própria e a literatura dela para promover uma transformação social. Esse é meu mote. E uma coisa que ela sofreu muito e sofre ainda mais agora. A Cecília Meirelles foi uma figura muito interessante porque ela foi uma grande, ela é, né, uma grande escritora, e ela foi uma e ela foi festejada pelos contemporâneos dela como a grande escritora que ela é, e foi festejada pela uma geração anterior. Para você ter uma ideia, ela é a antítese do João Cabral, né? Você tem o João Cabral de um lado, que ele mesmo fala, eu sou o antilírico, e você tem a Cecília, a lírica. E João Cabral tinha uma admiração por ela profunda, tanto que ela é a única autora mulher que está no livro em consulta do João Cabral. O João Cabral editou, né, quando ele morou em Barcelona, 13 publicações, né, manuais, tipográficas. Daí a paixão do João Cabral pela tipografia. Aliás, eu fiz tipografia quando era criança, né, tinha 12 anos. Então, a paixão de João Cabral pela tipografia. E a única autora que está lá não é Clarice Lispector, que ficou muito chateada de não participar do livro em consulta, mas foi Cecília Meirelles. Então, Cecília foi essa pessoa. Mas, com essa necessidade de imiscuir a vida e a transformação social na literatura, de fazer a literatura um panfleto, isso não serviu para Cecília Meirelles. Ela até fez um grande poema, um gigantesco poema social, talvez um dos maiores da nossa literatura, que é Romanceiro da Inconfidência. E mesmo por isso ela foi criticada. Nessa aula que eu vou dar sobre o romanceiro, eu vou falar sobre esse paradoxo. Quer dizer, quando ela fez o romance, né, o livro de transformação social, que é o romanceiro, que para mim é uma beleza assim, gigantesca, porque é um livro em que ela trata da melhor maneira possível a ideia de liberdade, porque essa era a ideia, era o mote maior para mim de Cecília Meirelles, a ideia de liberdade, que acompanhou ela desde... Você me perguntou sobre Cecília Meirelles. Olha que chato, eu vou ficar falando aqui o podcast inteiro.
Não, mas isso é super importante, porque talvez o texto que mais tenha me impressionado foi um texto que eu li, seu, publicado na 451, relacionando a presença da Cecília Meirelles, não é? Com as leituras e os enquadramentos e os tolimentos que se fazem hoje. Porque tem uma coisa que me incomoda muito, e eu sinto isso, Valéria, quando eu vou, fico diante de algumas plateias e eu falo de engajamento, sabe? E eu falo de produção panfletária, desse cubículo que... podemos chamar do panfleto, que parece ser um pré-requisito para você entrar em certas cabeças, receber certos aplausos, receber certas adesões, provocar certos movimentos. E isso é muito limitador, isso é muito limitante. Então, parece que não aceitar esse atalho é um desafio que é um desafio de hoje para a produção contemporânea, mas já foi um desafio de antes, de outras experiências.
Foi,
né?
Foi para Cecília. Ela não aceitou. E é interessante porque ela, como João Cabral, também planejava os livros. Né? Então, inclusive, o João Cabral me disse, imagina, eu li.
Foi ótimo.
Eu conheci o João Cabral, ele já estava bem velhinho e quase cego, e, enfim. Mas eu li
Você
o João Cabral.
Entrevistou ele?
Não, eu fui numa reunião na casa dele. Eu nem sei quem me convidou, sinceramente. Eu acho que foi o próprio Sequim, eu não sei. Foi um pouco antes dele morrer. 98, por aí. Eu já tinha lançado o livro da Cecília, vai ver que eu fui deixar o livro da Cecília. Eu entreguei o livro da Cecília para o Mário Quintana, eu deixei, por exemplo. Eu fiz isso, acho que eu fiz. Às vezes eu tenho dúvida, mas, enfim. Mas a Cecília planejava os livros, planejou o Romanceiro da Inconfidência de uma maneira, planejou a obra literária dela, né? Tanto que ela corta um pedaço, começa aqui, de viagem para cá, de viagem para trás, ela tira. Mas ela sofreu essa patrulha, digamos assim, por ela não ter escrito num momento em que o romance social e a literatura social ele surgia de uma maneira tão forte e importante, né, porque é uma produção muito importante, ela continuou fazendo os livros líricos de uma dimensão humana absurda, porque Mar Absoluto é a história da tragédia humana, né, das perdas, da perda de si próprio diante da perda do outro, da perda de si próprio diante da visão da beleza pequena, da ínfima beleza, de como da perda de si próprio diante de uma filosofia poderosa como a hinduísta. E a Cecília, ela abriu mão disso, e ela sabia muito bem, porque ela, desde muito jovem, desde a década de 30, início de 30, 29, ela conhecia todas as técnicas de maneira assim, brilhante, ela era insuportável, ela conhecia as técnicas literárias, ela conhecia as técnicas, essas técnicas dessa literatura, que ela podia ter feito, Né? E o interessante é que a primeira palestra que ela fez em Lisboa sobre literatura brasileira, ela justamente fala do movimento modernista e da importância desse movimento na recuperação de alguns aspectos da cultura brasileira. Então, ela ainda tinha essa generosidade, a crítica que criou essa separação entre a poeta Cecília e o objeto de pesquisa Cecília. Eu acho que houve uma cisão e há uma má leitura, às vezes, da Cecília. Isso é muito ruim, porque eu vejo que agora ela está recuperando novos leitores. Há coisa de uns 3 anos ou 4 anos, eu dei uma palestra em Minas Gerais, estava lotado, tinha muita gente. Eram assim, sei lá, era um teatro assim, de umas 300 pessoas e estava absolutamente lotado. E todas as pessoas eram... A faixa etária era de 50 a 80 anos, sabe? E aquilo me deixou muito... Nada contra a faixa etária, mas eu vi, nossa, não houve uma mudança, né, os leitores da Cecília.
Porque também tem uma coisa que se cria, uma mítica em torno de certos nomes, e eu vejo que, na verdade, repercute, né, todo um imaginário, por exemplo, Guimarães Rosa, mas as pessoas não leem de verdade Guimarães Rosa.
Difícil, né, ler Guimarães Rosa, né?
E eu tive que falar recentemente sobre o Érico Veríssimo, e aí não tive como não abordar essa coisa do Érico ser negligenciado, mesmo
total,
sendo...
Total, né? É outro...
Negligenciado total, mesmo sendo um cara que sempre vendeu e continua sendo lido. Você vê que a academia, ela faz suas opções, e isso repercute sobre os leitores, e é uma coisa incrível, porque você vê a expressão do Guimarães Rosa, ela é uma coisa incessante, né? Ela sempre repercute, e ele é sempre um autor que vende e um autor que é relembrado. E esses critérios, esses cortes feitos pela academia, que repercute na imprensa e na crítica literária...
Não, etc, e na repercute na recepção e na produção, né? É aquele esquema do Bourdieu, né? De todo o sistema. Repercute no mercado editorial também. Mas eu acho que Guimarães, por exemplo, e mesmo João Cabral é uma poesia difícil.
Então, era aí que eu queria chegar. Como você, tão dedicada nos últimos anos a João Cabral, como você acha que o João Cabral é lido e como sua obra dialoga com as leituras de hoje?
O João Cabral, ele tem um lugar excepcional. Essa é, ao contrário da Cecília, é muito estranho trabalhar com o João Cabral e trabalhar vindo de pesquisas de livros sobre Cecília Meirelles e Lúcio Cardoso. Porque João Cabral, ao contrário, ele, desde a década de 70 até hoje, ele tem uma vasta produção de livros críticos. Inclusive, a gente reproduziu na fotobiografia os livros críticos do João Cabral. Então, como ele criou uma linguagem própria dentro da poesia, sem desmontar a métrica tradicional, ou criando outras métricas, mas usando os recursos da métrica tradicional, como ele teve essa engenhosidade incrível, eu acho que realmente João Cabral, ele, além de ter essa engenhosidade, esteticamente ele é de uma... Ele é um esteta completo, né? Porque as imagens que ele produz estão todas de uma beleza, de uma elegância... Mesmo quando elas não são a crosta viscosa, a janta baianada, né? Todas essas coisas que podem ser grotescas, mas que dentro da poesia dele não é, ele criou isso. E às vezes é muito difícil essa leitura. Eu me lembro que o meu primeiro curso de pós, assim, logo que eu, durante a faculdade, não me lembro bem, lá atrás, lá na Universidade Federal Fluminense, lá com Silviano Santiago, foi ele lendo Uma Faca Só Lâmina, e eu pensei assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ler esse livro. eu não vou conseguir identificar todos esses significados. Eu lá com 20 e poucos anos, não vou conseguir identificar todos esses sistemas aqui que o Silviano Santiago está descobrindo, né? Só que realmente o João Cabral tem essa particularidade, e ele foi, eu acho, um dos poetas que tem a maior fortuna crítica, ao contrário da Cecília. Tem um estudo fabuloso da Ana Maria Domingues, de quando ela era da Universidade de São Carlos, que ela fez toda a bibliografia anotada da Cecília, e ela mostra que até a década de 90 tinham 4 livros que falavam de Cecília Meirelles. 4! 4! Não tinham teses, era uma fortuna crítica de matérias de jornal, de matérias, sabe? Mas não tinha os próprios livros dela, ou crítica falando dos livros dela, mas não tinha uma crítica. E hoje, mesmo hoje, não há um livro que eu diria assim, esse livro é um livro definitivo sobre Cecília Meirelles, como existem do João Cabral trocentos livros. É uma fortuna crítica realmente enorme. Então, essa é a diferença. Esse é o lugar de João Cabral. É um lugar, assim, de peso em todo o sistema. Em todo o sistema. O sistema, sabe?
Como você relaciona, então, né, nesse cenário, o João Cabral com o Drummond, com Bandeira? Como você vê, assim, caras muito conscientes do seu momento e da sua presença? Eu meio que chamo esses caras de poetas empresa, sabe? De escritores empresa, porque... Ao mesmo tempo, eles viveram a vida da maneira mais maluca e intensa que é permitida a um ser humano, né? Porque não é mera estratégia, né? Poxa, isso é reduzir um gênio a uma lente ridícula. Mas como você relaciona, assim, João Cabral, né, nessa então, potência?
Eu acho que, assim, obviamente, eu sou uma leitora de Drummond, e mais ainda de Manuel Bandeira, mas eu não acompanho muito a fortuna crítica, qual foi a fortuna crítica que foi deixada do Drummond. Com certeza é muito maior que a que foi deixada de Cecília Meirelles. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acompanho a... Você viu que eu me saí bem da sua pergunta, né? Mas eu acompanho o caso também Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, assim... que esse poeta fabuloso, né, que diriam alguns, tem, assim, na crítica tem umas coisas tão horríveis, né, que se falam que você quer dizer que o poeta é menor, aí você diz que é um poeta de circunstância. Você já ouviu essa expressão, né? É ridículo. Nada mais de circunstância do que como que João Cabral fez Cão Sem Plumas, surgiu de uma circunstância, né, da leitura de uma notícia de jornal. Mas, enfim... O Manuel Bandeira, ele só não caiu no... Ele tem os livros, ele continua, né, continua se produzindo, sendo lido nas escolas, mas eu estou muito atrasada, eu não estou acompanhando, né, pode ser que meus amigos acadêmicos, como eu só sou convidada para a banca de Cecília e de Lúcio Cardoso, então pode ser que eu não tenha sido... não conheça a produção. Mas... eu não tenho visto nenhuma produção, né, impactante sobre a obra de Manuel Bandeira recentemente. A última produção impactante foi os livros fabulosos do Davi Arrigut, que tem aquela análise daquele poema da maçã, que é uma coisa incrível, né? Como é que um crítico produz aquela análise. Mas é outro. O que aconteceu com Manuel Bandeira? Eu sempre me pergunto isso. Onde está Manuel Bandeira? O movimento modernista, que agora vai ter tanta coisa, né, porque ano que vem é 22, digamos assim, os Andrades, principalmente o Oswald, com toda aquela sua grosseria vanguardista, ocupou muito o imaginário das jovens pessoas, né, durante um período grande. Eu acho que agora... alguns escritores estão ganhando mais relevo, como as escritoras mulheres, tipo assim, Lúcia Miguel Pereira, meu Deus! Lúcia Miguel Pereira tem um dos romances mais inquietantes que alguém pode ter escrito naquele período, que ficaram lá esquecidos na década de 50. O próprio Lúcio Cardoso, por exemplo, houve um boom. um grupo de alunos da pós-graduação da UF e da USP criaram um evento, olha só, corpo discente, criou um evento, convidaram várias pessoas, eu falei sobre as crônicas do Lúcio Cardoso, né, as crônicas antes da crônica, e eu fiquei assim, encantada, porque era uma plateia cheia, pessoas trabalhando o Lúcio Cardoso, um autor que a gente trabalhou muito, né? Um grupo vinha trabalhando durante muitos anos, né? Esse autor. Então, às vezes, acontece isso. Eu acho que Lúcio está sendo recuperado de maneira assim... Lúcio e Cecília, eu tenho participado de muita coisa, Cecília, muita banca, assuntos novos, a Índia, a relação com a Índia, Lúcio também. Agora, Manuel Bandeira, eu acho que, né, precisa ser retomado. E Drummond, claro, Drummond é fabuloso. Agora, eu não acompanho a fortuna crítica de Drummond. Mas eu continuo dizendo, nada como João Cabral. Nessa feitura da fotobiografia, eu e o Canaã conversávamos muito sobre isso. E o Canaã é um grande pesquisador de Drummond, né? E ele me disse, não existe um autor que tenha uma fortuna crítica tão extensa como João Cabral.
Você morou no Rio Grande do Sul um bom tempo e você ficou muito próxima da obra e da família de um autor gaúcho muito importante que, nesse jogo de esquecimento e recuperação, que é o Josué Guimarães, e eu vejo lá no Sul o esforço local para retomar a presença dele, como eu vejo agora, vai ser um trabalho importante sobre o João Gilberto Noll. E agora, você falando, me deu a impressão, como aconteceu com o Wilson Bueno, sabe? Que algumas escritoras e escritores, parece que a sua opção, de certa forma, com o Lúcio, né? Só que o Lúcio é uma pessoa, é uma persona encantadora demais para ser esquecido.
O Lúcio Cardoso, né?
O Lúcio Cardoso.
A impressão que eu tenho é que Ipanema, essa ideia de Ipanema que a gente faz, essa ideia de Ipanema como uma coisa cultural vibrante, que já não é há muito tempo, mas essa ideia, quem inventou foi o Lúcio.
É mesmo?
É, porque ele morava numa daquelas ruas paralelas à Lagoa e paralela à Praia, aquelas ruazinhas incríveis, e ele morava no primeiro, naqueles predinhos, no primeiro andar, a casa dele era uma festa, todo mundo ia para lá. Caio Fernando alugou o seu primeiro quarto lá e outros. Então, era sim, sabe, eles eram gays e gays assumidos desde sempre, sabe? Ele, uma família católica com santos e não sei o quê. Mas o Lúcio tem essa coisa de ter sido esse enfant terrible, de verdade, né? Não era um enfant terrible, tipo, porque eu acho que o Oswald foi um enfant terrible fake. O Lúcio, não, ele foi muito terrível. Essa vontade de estar na mídia, de ser, de participar do mundo... Todos esses escritores que eu acompanho, assim, não é só na leitura, eu acompanho lendo os jornais da época, né? Então, você acompanha de maneira mais profissional, digamos assim, né? Todos eles tinham, nas cartas, tinham essa tensão na produção. Ninguém foi instintivo. Alguns até poderiam produzir os seus livros de maneira instintiva, ou seja, sem esse planejamento tão rigoroso como o João Cabral. Né, um planejamento como o Drummond ou como Bandeira, que reunia uma série de poemas depois de um período, né, ou até Cecília em alguns livros. Mas, não, eles tinham uma... Mas desde Lima Barreto, se você ler as cartas de Lima Barreto, você vai ver que, aliás, é outro escritor que também se jogou, né, e num período tão difícil. Né, eu adoro Lima Barreto. E eu produzi, eu organizei aquele livro, né, de Lima Barreto.
Sim, maravilhoso. Monteiro eu escrevi Lobato. Sobre ele. É,
aquele livro é muito bom. Eu gosto muito, porque ali Lima Barreto está sendo muito sincero. E o Lobato, muito sincero também. E eles conseguem ter esse diálogo de sinceridade sem
que ninguém
se sinta ferido, né?
Você sabe que eu emprestei esse livro e nunca mais voltou.
Ah, eu te dou, eu tenho muitos.
É incrível, porque eu emprestei.
Foi um encalhe fenomenal.
É mesmo, né? Porque são duas figuras muito emblemáticas, né?
Nossa.
No imaginário brasileiro.
Aquelas cartas, elas têm uma força gigantesca, porque elas mostram também
a fragilidade?
A fragilidade e essa terrível diferença social que é a nossa vida, né? Ali é um abismo.
Mas deixa eu te perguntar sobre o Josué Guimarães. O Josué tinha todos os elementos para ser um nome que ficaria e seria revisitado, mas parece que alguma coisa não funcionou ali. E ele foi descartado, inclusive, pelos próprios gaúchos. Porque se você comparar com o Caio, por exemplo, ou se você comparar... Não, fiquemos com o caso do Caio, né? E o Josué...
Eu conheci o Caio.
Eu conheci o Caio.
Uhum. Eu participei de uma mesa com o Caio.
Ah, é mesmo?
Nesse nível, porque era uma mesa, na época eu era orientanda de Elô, Heloísa Buarque de Holanda. E aí, Elô, quando não queria fazer as coisas, ela falava assim, Valéria, vai no meu lugar. E eu falava assim, Elô, mas como que eu vou no seu lugar? Como é que eu vou te representar? Vai. E eu ia. Numa dessas mesas, eu fui no lugar de Elô. E era o Caio. E aí nós nos demos muito bem, mas eu fiquei com muito medo dele. Eu fiquei com medo da... Ele era ferino, mas muito divertido. Aí a gente passou uma tarde inteira. A gente foi para a tal da palestra. Depois nós fomos, que era lá na UFRJ, na Praia Vermelha. Depois tem o Círculo Militar, que tem um restaurante, que tem uma caipirinha ótima. E a gente ficou o resto do dia. Foi muito inesquecível aquela tarde. A gente deve ter falado muita besteira. Mas o Caio escreveu para o futuro. O José escreveu para o passado.
Perfeito.
Né? Assim, o João Cabral criou uma coisa nova, sabe? Por exemplo, a Cecília lançou um mundo estranho, um outro mundo, a Índia, por exemplo, o reconhecimento de si próprio. O José escreveu sobre um mundo passado. Mas a minha experiência com Josué, sabe qual foi a maior de todas? Paulo, foi conviver, eu era muito jovem, conviver nas casas e no ambiente que ele, um escritor, tinha convivido. E ali eu acho que foi definidor. Eu falei assim, eu quero isso para mim. Isso, né, que a gente tem, você tem.
Que esse coisa, nosso, hein? Mundo.
Porque foi muito poderoso, eu era muito jovem.
Mas você sabe, eu imagino, desculpa eu te interromper, mas enfim, nós estamos numa conversa aqui, somos grandes amigos. Eu imagino, Val, porque você me fala disso há tantos anos, eu imagino que a sua paixão, como eu percebo isso, de certa forma, lá em Porto Alegre, não era em relação ao Josué, mas em relação à companheira dele, não?
Condessa, imagina! Que pessoa maravilhosa. Olha, ainda bem que eu conheci Dona Nídia. Tomava Negroni com ela. Aprendi a fazer Negroni, claro. Depois eu fui rever a cronologia. E era um momento que ele tinha... Quando eu comecei a conviver com eles, o Josué tinha morrido fazia meses. E eu era muito jovem e estava naquela cidade absolutamente desconhecida para mim. Então, além dela ser aquela pessoa fabulosa, ela também meio que me adotou, porque eu me lembro que ela fez um bolo, no meu primeiro aniversário de lá, ela que fez o bolo. E ela dizia assim, tem que levar essa menina para a praia, ela precisa de sal. E isso era muito engraçado. E aquela casa deles lá, fantástica, em... Como é que é o nome do bairro? Petrópolis. Eu não sei o que faz desses autores, né? Mas é como assim, você ler, por exemplo, hoje Edgar Allan Poe. Gente, Edgar Allan Poe, sempre será eterno. Não sei explicar por quê, mas porque, por um outro lado, eu sei que ali, naqueles elementos que o Edgar Allan Poe colocou ali no papel, eles são, eles vão comunicar, sabe?
Eles são fundantes.
São fundantes, eles vão se comunicar com você em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento da sua vida. Eu acho um pouco isso. Assim como Mallarmé, que resolve revolucionar tudo, né? É difícil, ainda mais para ler em francês, você tem uma certa... Mas você vê que ali ele quis, ele, naquela estrutura, ele estava reinventando uma linguagem. Então, aquilo fica, obviamente, eterno, né? Porque aquilo faz parte de uma literatura que marca e que funda, como você falou. Mas outras literaturas, nem sempre, né? Elas fazem parte de um momento, não que elas deixam de ter o seu valor, mas elas não vão ultrapassar muito. Tipo, Marcos Rey, né? Quem lê Marcos Rey hoje?
Foi super importante para a nossa geração.
É, algumas gerações, sei lá, alguns autores que têm essa dificuldade de ultrapassar, né, Paulo? Acho que o seu livro Habitante Real vai ser um livro assim.
Como homem de Estado, né, um servidor público, como João Cabral de Melo Neto, com esse distanciamento e com o conhecimento que você tem, como ele pode ser lido? Quais são as leituras possíveis da sua relação com o período que ele viveu, com tudo que ele testemunhou, participou, teve...
E sofreu,
de,
né?
Sofreu, né? Teve de engolir, né?
Teve que engolir,
Como você montaria esse arco?
O João Cabral se deu conta, muito jovem, que ele seria escritor, que ele viveria... No início, ele achou que ele ia ser arquiteto, né? Lá nos anos 20, mas ele se deu conta que ele seria escritor e ele mesmo diz isso nas entrevistas, né? Eu tinha que escolher. Para ser um escritor, eu teria que ser um servidor público. Mas eu podia fazer um curso para fiscal ou um curso para diplomata. Para fiscal, eu poderia parar lá no interior do Piauí. Diplomata, o máximo que poderia acontecer, eu ir para o interior da França. Então, eu resolvi ser diplomata. Mas o João Cabral, ele sempre foi um homem de esquerda, né? Claramente um homem de esquerda. E é interessante ver, principalmente, e a gente coloca isso na fotobiografia, a gente vê a importância dele, jovem ainda, em 47, com 27 anos, quando ele vai para a Espanha e ele encontra toda aquela vanguarda espanhola, catalã, sobretudo, lá em Barcelona, e aquela vanguarda toda muito oprimida pelo regime fascista terrível de Franco, e ele promove esses encontros e ele conversa, e ele traz, faz revista, ele faz todo um movimento, né, muito sério, muito discreto. E você vê no depoimento, por exemplo, de um artista como John Brossa, como foi iluminadora a presença de João Cabral naquele momento. Porque o João Cabral mostrou para eles, além de outras coisas, que haveria um futuro fora aquilo tudo que eles estavam vivendo, e aquilo iria, né, deu ferramentas para eles pensarem também o fim daquilo. Por outro lado, todas as atividades dele foram perseguidas, tanto que em 1952, uma correspondência dele é receptada dentro do Itamaraty e depois saiu uma matéria, uma capa na tribuna da imprensa, que era o jornal do Lacerda, dizendo que elementos comunistas dentro do Itamaraty causavam, blá, 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 exatamente a perseguição que a gente vê hoje, né, com esses mesmos elementos. E aí João Cabral, com 4 filhos, foi suspenso do Itamaraty sem direito a salário. Ele volta para o Brasil até mostrar que aquilo era tudo uma grande... tudo uma coisa absurda. Então, a partir daquele momento, eu acho que ele fica muito marcado dentro do Itamaraty, e há uma, inclusive para ele se recolocar no Itamaraty, eles inventam um cargo para ele ser pesquisador e mandam ele para Sevilha, que chato, né? E aí ele faz um trabalho incrível lá no arquivo das Índias de Sevilha. Mas ele foi, né, depois você vê que quando chega na década de 70, 80, no auge assim, do processo militar, onde que estava João Cabral? Estava na França? Estava nos Estados Unidos? Não, ele estava na África. Ele foi, depois de um determinado período, né, principalmente no auge da ditadura militar, sempre colocado em postos menos centrais do que, obviamente, os postos que ele já tinha ocupado antes, né, como na década de 50, né, durante o Getúlio, ele estava em Londres, Barcelona, né, que é um período que vai até 60 antes da ditadura militar. No momento da ditadura militar, ele é sempre colocado em postos cada vez mais distantes, até que ele consegue ir para Portugal, porque ele já estava com alguma idade e sofrendo de problemas de saúde. Então, essa é a relação dele, de João Cabral, com a política, né? Ele sendo um homem de esquerda e tendo essa recepção. E tem momentos incríveis na fotobiografia. Tem uma foto que a gente descobriu que é ele cumprimentando, né? Quando ele mora em África, na África, né? Ele cumprimentando um chefe de Estado, que era um militar, que era o Akolfo, em Gana, na República de Gana. Depois daquela foto, um mês depois, o cara é assassinado. África, na África, ele pegou a África no momento mais quente, mais
conturbado.
E também ele cria uma relação com aquele presidente do Senegal, que foi um grande escritor, que agora me escapou o nome dele. Como é que é o nome, gente? Senghor. Ele, o Senghor teve no Brasil, no período que João Cabral foi diplomata no Senegal, Senghor teve duas vezes no Brasil, no Nordeste. Ele era recebido com pompa e circunstância. Ele foi muito querido, digamos assim, na África, quando ele esteve lá. E no Senegal, mais ainda, né?
Então, por isso que eu falei que você, quando se compara com esses caras, parece que eu, no caso, assim, me sinto assim, muito intimidado por uma rotina de vida, sabe? Com todas as condições tecnológicas de circular pelo mundo, assim, eu fico recuperando todos os planos não realizados, né? E esses caras... Eu acho que tem um pouco de sorte também, né? Você tá...
Eu acho que é época, sabe, Paulo? Não existe nenhuma outra época mais, digamos assim, criativa no país. Posso estar equivocada, mas pelo menos, que foi um período muito curto de grande liberdade que nós tivemos, foi os anos 50.
Em várias áreas, né? Na pintura, na música, o samba, depois bossa nova.
Se você vê o que se produziu dos anos, final dos anos 40, até a Cecília, tá? Lúcio Cardoso, até final de 50, nesse país, é fabuloso. Nós somos fruto dessa ditadura, né, que a gente teve. E aí são duas coisas: a ditadura, que reduziu, né, muitas expectativas, a redenção, que veio com a democratização e tudo mais, mas também a gente é de uma geração em que a burocracia da vida se tornou algo inacreditável. A gente passa metade do tempo apagando e-mail.
Essa presença nas redes sociais, para quem, de certa forma, precisa da comunicação, como é o nosso caso, é uma coisa desumana, brutal.
Brutal? Não consigo imaginar João Cabral nas redes sociais. Consigo imaginar Mário de Andrade.
Sim, com certeza. Não, ia brilhar demais. Podemos fechar aqui, então, nosso segundo bloco. E vamos para o terceiro bloco, em que pensamos personagens ou situações do cenário recente que dariam boa personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até!
podcast, de modo geral.
Val, que figura ou situação você acha que daria uma boa personagem para conto ou romance brasileiro contemporâneo?
Olha, eu acho que para um conto bastante irônico, com um pouco de viés machadiano, tá? Um conto contemporâneo com viés machadiano, mas também com pitadas de Lima Barreto, mais contemporâneo, eu acho que tem dois personagens hoje da imprensa, né, brasileira que daria um conto. Primeiro, esse sujeito que se chama Felipe Martins. Eu acho que toda a história dele é muito reveladora de uma determinada classe, de como se constrói uma determinada classe no Brasil, né? Toda uma construção, uma tradição inventada, uma negação de uma cultura, uma negação de um nome, até de uma religião. Eu acho isso muito interessante, sabe, desse novo poder brasileiro. Né? Então, eu acho que esse é um nome. Inclusive, eu li um artigo sobre um tio dele, que saiu numa revista, que eu não vou me lembrar o nome, porque eu nunca tinha lido nada dessa revista, e que é impressionante. Realmente são personagens muito fortes que estão ocupando um lugar de uma determinada classe social, econômica, que tem essa ideia de inventar tradições. Isso é muito atual. São pessoas que são capazes de se considerar cristão judeu hoje. Ora bolas, ou você é judeu ou você é cristão. Não existe ainda cristão-judeu. Existe uma cultura judaico-cristã, mas não existe uma pessoa judeu e cristão. Não existe. Pois bem, então esse é o pessoal. E o outro, obviamente, é o ministro do STF, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, assim, na verdade, eu acho que o Gilmar Mendes é um personagem do Machado de Assis, nem é um personagem contemporâneo. Ele é um personagem do Machado de Assis. Eu consigo ver o Gilmar Mendes descrito por Machado de Assis, sabe? Mas o Felipe Martins não. O Felipe Martins é um fenômeno moderno nosso, atual. É isso.
Perfeito. Eu acho, Valéria, que os dias de convivência entre o Pazuello e o Marcelo Queiroga, naquela indefinição de quem é o ministro, e o Pazuello dizendo que não há mudança significativa, não há nem transição, tudo que está em jogo ali, né, no plano da vilania, da mediocridade, do oportunismo, da hipocrisia, eu imagino.
Orgulho ferido,
traição, oportunidade, como eu disse, né? Essa coisa.
E medo, né?
É um medo, perfeito. E uma coisa incrível que alguém chamou a minha atenção é que o Marcelo Queiroga, ele tem a minha idade.
É mesmo, Paulo? Ele é jovem. Então, eu achava ele um senhor.
Então, você vê que esses caras, eles literalmente, o preço, né, da venda da alma é uma coisa perceptível. Agradeço demais a conversa, agradeço a todas e todos a audiência. Foi um prazer, Val. Obrigado.
Muito obrigada, Paulo. Foi ótimo.
É isso, Valéria. Muito obrigado. Obrigado a todas e todos. Até a próxima.
Podcast, de modo geral.
Me perguntaram um dia desses o que poderia ser pior do que Bolsonaro na presidência da República. E eu não tive dúvida em responder que pior que Bolsonaro seria Edir Macedo na presidência da República.
Gente, como uma pessoa Bom, um brasileiro, para início de conversa, nós somos essa confluência de raças, né? Para início de conversa. Como um brasileiro faz numa sessão do Senado, atrás do presidente do Senado, um gesto supremacista? Gente, em que lugar está esse cara, sabe, Paulo? Eu fico me perguntando isso. Em que lugar esse cara se encontra dentro de como ele se vê, entendeu? 2023, estamos livres. Eu estou assim falando um cenário, digamos, otimista quase. 2023, estamos zerados, não tem mais Covid no planeta. Voltamos ao ano de 2019. Eu acho que o ser humano vai enterrar a Covid. É claro que a gente vai viver reflexos da economia Covid, né? E aí é uma coisa tipo a guerra mesmo, o que vem, né? Assim, você sabe que todos os restaurantes que eu ia, a maior parte, não existe mais? Abri um restaurante aqui, só sabe de quê? Só de nhoque.
Sensacional.
Nhoque! E eu fiquei assim, nhoque? Um restaurante nesse calor, Rio de Janeiro, um restaurante só de nhoque. Faz o maior sucesso, abriu. Óbvio que eu nunca vi um restaurante de nhoque.
Eu tenho saudade do Rio por causa disso.